בעזרת השם דף ג' תתת ג' סוכה סתם עוזב בית עמוד ב' דף ב' נוברסן תרסיר ניג' בשו פרסימה בשלמה למען דה אמר חמי ג' פרמוס נו מיו ג'ו אסונטו נן תהי מיליון זה פרמוד הכי כבר עשה פרמוד תן תמוס ככה תומה וכי עוזב דף אנטריור איקון שינוע מיוס נורס המשנה דף ב' פרמר משנה למען דה מסכת המחלוקת חמי מרב יהודה מחלוקת הסום הסוכה כי תהי מייס כבינצ'ה המאות ג'ה אוטורה מייס כדאייס מטרס ג'ה אוטורה חכמים סוסים דקה מסוכה אינוולידה. כי רבי יהודה סוסים דקה מסוכה ולידה. נוס טרז מוטיבוס נגמרא, דוס חכמים, סוברי אופיניון דוס סאביוס דוס חכמים. פורים וימוס נקונצ'ונסון דודף, כי רבי יושיע, רב הונא, רב חנן, לימיטרו את סמכלוקת. פנא רבי יושיע, כי סמכלוקת אצל סספרדיש נאום שגם אתה אוסכך. סספרדיש שגם אתה אוסכך, נאום תהי מחלוקת. רב הונא רב חנן פעם כי המחלוקת אסוס היא המסוכה פיקנה, זה המסוכה גרנית לא נותן מחלוקת. ספיקאו עוזר את הדעת הזו פיניוניס, נודף אנטיור משור אנטיור. נימוס נו הברייתא, כי רבי יהודה תוסם הפרובה קונטרה חכמים. פעם רבי יהודה כצווה נפוטסימנטו, כי מסוכה כתימה איזו כבינצ'ה מאוד ג'אוטורה, אלה ולידה. קוטסימנטו הרי כי הלני המלכה, החיים ההלני, דופו וג'ישראל, מחיים מותו צדיקה, סתיו פסנדו סוכות, numa suca mais alta do que 20 amot. E os chamim de Lu da cidade não repreenderam ela. Explicou a Gumara, todo o motivo que repreenderiam ela seria por causa dos seus filhos. Ela tinha sete filhos homens, e um desses filhos com certeza chegou no momento de Hinur, de ser educado a mitzvah de suca, e tem que morar numa suca válida. E mesmo assim os chamim não repreenderam ela, fala a Biudá, se vê aqui que é uma suca válida. Fala como era a bicha da alemã da Amar. Dá para aprender essa prova de Rabi Yudá, desse acontecimento de Helene Amalcá, Bechente, Fanoto do Maguio do Lassar, como Rabi Yudá fala, que toda a marroca é desse, se as paredes não chegam até o Sakh. Se as paredes chegam até o Sakh, não tem mais marroca que Rami Rabi Yudá. Então, faz sentido falar que esse caso de Helene Amalcá era um caso realmente que existe a marroca, que são uma situação que as paredes não chegam até o Sakh. Isso explica como é, da casa de uma casa, chefe de suca, gente foi uma guilda da Sakh. É o costume de uma rainha morar numa suca, que as paredes não chegam até o Sakh, até o teto. Para que? Mexe uma vira, para que tenha brisa, que tenha vento nessa suca. Ventilação. Então, falando da Bíblia, você vê daqui que ela estava morando nessa suca, que não tinha as paredes que chegam até o teto, e você vê que é uma suca válida mesmo que ela tem mais do que 20 amot de altura. Ele manda amar, porém conforme as outras opiniões, que falam de suká que está na machloket, só existe a machloket numa suká pequena. Então não faz sentido falar que a situação de Helene Amalcá é estar morando numa suká pequena. Perrita a caixa de Amalcá de chefe de suká que está na, o costume de uma rainha morar numa suká pequena? Com certeza não. Então por que ele vai trazer uma prova contra o Ramim desse caso? Deve ser que está numa suká grande. E com relação a uma suká grande, os Ramim não discutiram com o Rabida, concordam que com relação a uma suká grande, a suca é sim válida, mesmo que ela tenha mais do que 20 amot de altura. Fala Maraba, Baravada, Lonitzrecha Ela. Fala o sábio. Sim, tem um caso específico aqui com relação a Helene Amalcá. Suca se a Kitoniot Kitoniot. Pode ser que se trata, conforme virou de Rabi Yudá, pelo menos, que Helene Amalcá estava morando numa suca, que tinha vários compartimentos, várias pequenas sucot, que faziam vários quartos de uma grande suká, mas era dividida em partes pequenas. Então faz sentido falar que a Helene Amalcá estava num quarto pequeno, que é uma suká pequena, e mesmo assim que ela tinha uma altura maior do que 20 amot, os chamim não repreenderam ela. É o costume de uma rainha morar numa suká de vários quartos pequenos. O normal é que uma rainha tenha uma suká grande, para os seus servos, os seus utensílios e todo o seu luxo nessa suká, não uma suká de sucot pequenas, quartos pequenos. Então volta a pergunta, deve ser se trata de uma suká grande. E mesmo se você vê aqui que Rabi Yudá e Chamim discutiram com relação a uma suká grande, uma prova contra Rav Huná e contra Rav Haná. Vimos a explicação de todas essas opiniões, por que faz diferença uma suká pequena e uma suká grande no shiur anterior. Não vamos retomar isso hoje. Fala Ravashi, realmente o costume de uma rainha é morar numa suká grande. Porém, o costume de uma rainha também é morar num quarto pequeno. Não um quarto tão grande assim. por descrição, essas num quarto não tão grande, tem uma sala grande na suca para o seu cérebro, os seus utensílios, porém ela própria está num quarto pequeno por descrição. Portanto, Rabida fala que você vê que ela estava morando com seus filhos nesse quarto, aparentemente, e os seus filhos, tinha algum dos seus filhos que já tinha chegado na época de Hinur, ser educado na mitzvah de Sukkah, já é independente de sua mãe, o suficiente para estar obrigado à mitzvah de Sukkah. E os Hinur não repreenderam Helene e Amalcá, que significa que é uma Sukkah válida. Porém, os Hinur discutem com Rabida. Os Hinur falam que não tem uma prova do caso de Helene e Amalcá. Uma Sukkah tão grande assim é sim inválida, mesmo assim os Hinur não repreenderam Helene e Amalcá, porque era balançável, os Hinur sustentam. O normal seria, fala o Hakamim, que os filhos não estão dormindo no mesmo quarto que Helene e Amalcá está nessa sukkah pequena. Estão, aparentemente, na sukkah grande. E Helene e Amalcá estão numa sukkah pequena, num quarto pequeno, por descrição. Por isso os Hakamim de luto dessa cidade não repreenderam Helene e Amalcá, porque os filhos estão numa sukkah grande, mesmo que é uma sukkah alta, é uma sukkah válida, como vimos, e Helene e Amalcá estava numa sukkah pequena, também alta, mas Helene e Amalcá é uma mulher, e não tem motivo para que os Hanim repreendam ela, porque ela é uma mulher, não tem obrigação de morar numa sukkah em Sukkot, como já vimos. Vira Abiudá, Salai por Abiudá, sim, trouxe uma prova desse caso contra Hakamim. Eles sustentam Bané, Gabá, Avuyat. O normal seria que seus filhos estão no mesmo quarto que ela, no quarto pequeno. E a Filoach, mesmo assim que tem algum filho que precisa de uma sukkah válida, Alô, Amre, Ladavar, os Hinur não repreenderam ele na Marcá. Daqui seria que é uma sukkah válida. Ele é uma coisa que deve dar e Hakamim com relação a isso. Continua, Amar, Rav Shmuel Bar Yitzchak. Fala, Rav Shmuel Bar Yitzchak, filho de Yitzchak. Alachá é... A área mínima de uma sukkah é necessário para que caiba a cabeça da pessoa, a maioria do seu corpo e a mesa da pessoa, a mesa individual. Naquela época as pessoas faziam suas refeições deitados. Então, para caber a cabeça da pessoa, a maioria do corpo dele deitado e a mesa individual da pessoa é necessário 7 tefachim por 7 tefachim. 7 tefachim por 7 tefachim é mais ou menos 5 metros quadrados. Cada tefa são 10 centímetros. Então 7 vezes 7 são 49. E vezes 10 são 490. Mais ou menos 5 tfahim, 5 metros quadrados. Isso é necessário. A maneira de Abba foi a ideia para Bishmur Baritzha. Keman, como quem você sustenta? Que Bet Shammai? Você vai com o apelido de Bet Shammai? Amar Le, falou Shmuel Bar Yitzchak, ela queimar. Como quem mais seria? Com certeza com a opinião de Bet Shammai. Na Mishnah, na Seret Sukkah, no nosso tratado da Haf Chet, existe uma frase de Bet Shammai e Bet Hillel. A situação era que tinha uma pessoa que estava com a sua cabeça, a maioria do seu corpo, na Sukkah, e sua mesa dentro da casa. Fala Bet Shammai, essa pessoa não sai da obrigação da Sukkah. E Betilel falam que a pessoa sai da obrigação da sukkah. Agora ele entendeu nesse momento que você está numa sukkah pequena, que não caberia a mesa dentro da sukkah. E Betilel fala que é pequeno demais. É necessário que tenha roshô, verubô e shulchanô, também a mesa caiba. E Betilel falou que não é necessário que caiba também a mesa, é suficiente roshô, verubô. A cabeça da pessoa e a maioria do corpo da pessoa. E são 6 tefachim por 6 tefachim, mais ou menos 3,5 metros quadrados. Porém, na Shmuel Bar Yitzchak fala que é necessário que caiba também a mesa. Fala na Bíblia, você vai como Bet Shammai. Normalmente a Lacha não é como Bet Shammai, é como Bet Hillel. Fala na Shmuel Bar Yitzchak como quem mais seria. Com certeza eu vou como Bet Shammai. Nessa situação a Lacha é como Bet Shammai. E cara, deve ter outra versão do que aconteceu entre a Shmuel Bar Yitzchak e a Rabi Abba. Amar Rabi Abba, a Bíblia falou para a Shmuel Bar Yitzchak, da Amar Lechamani, como quem você vai? Com qual opinião? Amar Lei, e a Shmuel Bar Yitzchak respondeu, Bet Shammai, eu vou como Bet Shammai. Ou seja, não teve aqui um ataque de Rabi Abba contra Rav Shmuel Bar Yitzchak, exclamando, foi uma pergunta, e ele respondeu, Velotas Usmina, ele também falou, não discuta e não faça nada diferente de Bet Shammai nessa situação. Nessa situação ela cai com Bet Shammai. Porém, Matkeflar Rav Nachman Bar Yitzchak, perguntou Rav Nachman, filho de Yitzchak, Mimai de Bet Shammai ou Bet Hillel Sukkah Ktana Pligi? Qual é a fonte disso que Bet Shammai e Bet Hillel são discutidos em relação a uma sukkah pequena? se baseando nessa Mishnah que fala que essa pessoa estava com a sua mesa dentro da casa e o seu corpo, o meio do corpo e a cabeça dentro da sukkah. Mesmo que eles já falam que a pessoa não sai da obrigação, não significa que a sukkah é inválida se não cabe à mesa da pessoa. Por quê? De uma sukkah gdolaplik, talvez lá se trata de uma sukkah grande, caberia assim a mesa da pessoa dentro da sukkah. Vekigon de ativa puma demetulta. A situação era que ocasionalmente essa pessoa escolheu estar com a mesa dentro da casa, não dentro da sukkah. Bishulchanu betoch habayit, sua cabeça, seu corpo estava na sukkah e a mesa dentro da casa. Porém, caberia assim a mesa dentro da sukkah? Essa pessoa não quis fazer assim. Por certo motivo, de Bechamai Savri, conforme Bechamai, a pessoa não sai da obrigação. Por quê? Gazrina tem uma serga rabírica porque temos um receio. Shemei Mashiach HaShulchanu, temos um receio que essa pessoa vai ir atrás de sua mesa dentro da casa e vai comer dentro da casa. Por isso fala Bechamai, essa pessoa não sai da obrigação da mitzvah de sukkah. Os Hamim invalidaram essa mitzvah que ele cumpriu, porque temos um receio que a pessoa vai, em certa situação, transgredir um pecado de comer dentro da casa. O Betilé Savri, conforme o Betilé, o Gazim, conforme o Betilé, não temos esse receio. E mesmo que essa pessoa está nessa situação, com a mesa dentro da casa, ele sai da obrigação. Porém, talvez não existe uma relação entre Betilé e Betilé com relação a uma situação que não cabe à mesa da pessoa. Talvez também Betilé concorda com Betchamai, que se não cabe também a mesa da pessoa dentro da sukkah, não tem 7 por 7 tfahim, a sukkah, a mitzvah é inválida, a sukkah é inválida. Vedikanami diktani. E temos um diuk, temos uma indicação, que é a explicação da Mahlok, da própria Mishnah. Misheyarosho verubov besbasukkah, vishulchano betochabait. Se essa pessoa estava com a cabeça e a maioria do corpo na sukkah, e a mesa na casa, a Mishnah focaliza sobre com relação a essa pessoa. O que essa pessoa fez? Bechamai Puslim, Bechamai falam que essa pessoa não sai da obrigação, invalidam aparentemente a mitzvah. O Betilel Marchiri, o Betilel falam que a pessoa sim cumpriu a mitzvah é válida. Veim item, se a explicação da Mahlokes de Bechamai e Betilel é, como a Gemara entendeu, com relação à medida da sukkah, Mahzeket Venam Mahzeket Nibayari. O foco deveria ser com relação à sukkah. Se a moça que cabe também à mesa da pessoa, então aí Betchamai invalida uma sukkah. Veim, item, sim, a explicação da Mahlok de Betchamai Betilé é como agora entendeu que é com relação à medida da sukkah. A questão é se uma sukkah que não cabe lá, a mesa da pessoa é válida ou não. Marzeket venam marzeket nibayale. A Mishnah deveria falar se uma sukkah que não cabe à mesa da pessoa além da sukkah, será que é uma sukkah válida ou não válida. A Mishnah focaliza o que essa pessoa fez. Aparentemente, você tem uma sukkah grande, que essa pessoa escolheu colocar a sua mesa dentro da casa. Falei para não, o sukkah que está na Loplig. Rabi Abba não tem razão, que existe uma marca que é Betchamai e Betilé com relação a uma sukkah pequena que não cai na mesa da pessoa. A Tânia Breda fala aqui diferente. Fala Rahamim. Uma sukkah que cabe a cabeça, a maioria do corpo e a mesa da pessoa é uma sukkah válida. Rebbe Omer, Rebbe discute. Acheba arba amot al arba amot. Fala Rebbe, a sukkah tem que medir 4 por 4 amot. 4 por 4 amot é mais ou menos 8 metros quadrados. Acho que eu falei no shiur inteiro diferente e estou corrigindo. 8 metros quadrados. Se vamos falar 7 por 7 de farim, são mais ou menos 5 metros quadrados, como já vimos. Betaneida, uma outra breta fala, diferente, Rebbe Omer fala, Rebbe, qualquer sukkah que não tenha 4x4 amot é inválida, como já vimos, a período de Rebbe. Vachamim fala, Rachamim, afio ina marzeket el roshô velubô kshira, mesmo que na sukkah só cabe a cabeça, a maioria do corpo, a sukkah é válida. Veio o shulchan olô, ktanea, breta não citou a mesa da pessoa. Kasha nadar, bem na contradição, a período de Rachamim. E uma breta, Rachamim falam, que é necessário que caiba também a mesa da pessoa. A outra pessoa fala que não é necessário. Ele lava o chamamento, então você vê daqui. Ha Betchamai, a Betilé, deve ser que existe sim uma forma de Betchamai e Betilé com relação a isso. A Breda que fala que é necessário colocar a mesa também, é como Betchamai. A Breda fala que não é necessário, é como Betilé. Então, Rabi Abba e Rav Shmuel Ben Tzadok tem sim razão. Porém, a A Mishnah não parece assim. A Mishnah focaliza o que a pessoa escolheu fazer, de colocar a mesa dentro da casa e não na sukkah. Vamos explicar isso na continuação. A mãe Mazuta fala Mazuta, Mati e na Medega. Porém, naquela Mishnah do Daf Chafret, se vê realmente que existe uma machloket com relação a uma sukkah pequena. Medegtare, que a Mishnah fala Bet Shammai Poslin, ou Bet Marchirim. Quando Bet Shammai e Bet Elion falam Alahá, eles focalizam com relação a sukkah. Bet Shammai, eles invalidam a sukkah. Bet Hillel, validam a sukkah. Ou seja, o começo da Mishnah se dá com relação à pessoa e o final da Mishnah com relação à sukkah. Vem e tá, e você não sabe que a machloket de Bet Shammai e Bet Hillel é só com relação à pessoa. Ou seja, mesmo que tenha uma sukkah grande e a pessoa escolheu não colocar a mesa dentro da sukkah e sim na casa, Bet Shammai vem e fala Bet Shammai lo yatsa. A pessoa não cumpriu a mitzvah de sukkah. O Bet Hillel vem e fala Bet Hillel yatsa. A pessoa sim cumpriu a mitzvah de sukkah. Me baia, isso deveria falar. Portanto, se vê daqui da continuação da Mishnah que sim, existe uma machloket com relação à própria sukkah. Sei que a sukkah que não cai na mesa da pessoa é válida ou não. Vê lá a caixa, porém a pergunta é do começo da Mishnah que focaliza a pessoa, não a sukkah. Mishaya, a pessoa que estava nessa situação, porque a Mishnah não focaliza a sukkah do começo ao fim. Fala, leu lá, betar teplig. Na verdade, existem duas machlokot. Bet Shammai e Bet Hillel. Plig Besuka Ktana, uma machloket com relação a uma sukkah pequena que não cai na mesa da pessoa. O Plig Besuka Gdola, isso é uma outra machloket com relação a uma sukkah grande, que a pessoa não está com a mesa dentro da sukkah, por escolha. Verasubi Mechasra Veachiktani, está faltando um pedaço daquela Mishnah e temos que completar assim. Mishnah era o show, virou o bobo basuka, o shulchanô betuchá baita. A pessoa estava com a sua cabeça, a maioria do corpo, na sukkah, a mesa na casa. Bet Shammai omrim lo yatsa. Bet Shammai sustenta que a pessoa não sai da obrigação, porque os reis proibiram essa pessoa de fazer sua refeição assim, com receio que a pessoa vai seguir sua mesa indo da casa. O Bet Hillel fala Bet Hillel yatsa, a pessoa sem sair da obrigação. Não tem esse receio. Veshina machzeket ela keder o shover o bo bilvan, e com relação a sukkah, que só cabe a cabeça e a maioria do corpo e não cabe a mesa, Bet Shammai poslim. Bet Shammai invalida essa sukkah, ou Bet Hillel marchirim, Bet Hillel valida essa sukkah. Isso se explica essa Mishnah. Continua, mas está na leada e está na rabanan. Como qual opinião vai essa braita? Seguinte braita. Bait embo arbamot arbamot. Uma casa que não mede 4 por 4 amot. Não mede 8 metros quadrados, mede menos. Paturmina mezuzá. Fala na braita, não é uma casa com relação à lei de mezuzá. Você vai colocar mezuzá nas portas de uma casa. Se uma casa mede menos do que 4 por 4 amot, não é uma casa, é como se não existisse, não precisa colocar mezuzá também. Segundo ela, Helminamaki, não é necessário colocar uma cerca em volta de um telhado ou de um terraço. É só necessário colocar uma cerca em volta de um terraço ou telhado de uma casa. Porém, essa casa é como se ela não existisse, porque ela é pequena demais, mede menos do que 8 metros quadrados. Venom mitame beregaim. E mesmo que tenham manchas de lepra nas paredes, ela não se impurifica em presa da lepra da casa, tomat negaim. Venon nechlap e bate arechomá. Vimos em Maseret Yomá também esse conceito de bate arechomá. Bate arechomá significa uma casa de uma cidade muralhada da época de Yeshua Binu, como Yerushalayim. A pessoa que vende uma casa em Yerushalayim, pela Lachá, ele tem direito de anular a venda, voltar atrás até um ano da venda. Depois de uma venda, existe nechlat. Essa casa está definitiva para o comprador. Essa pessoa não pode voltar atrás. Se a pessoa vende um campo, mesmo em bateria formal, a pessoa pode voltar atrás da sua venda a partir de 2 anos da venda até o Yovel. O Yovel é o 50º ano do ciclo do Yovel. E no 50º ano, no ano do Yovel, esse campo volta automaticamente para o vendedor. Essa casa que mede menos do que 8 metros quadrados, menos do que 4 por 4 amot, é como se ela fosse um campo. Ela não existe como uma na categoria de casa, portanto, a pessoa não tem esse limite de decidir anular a venda até um ano. É como se fosse um campo, a pessoa pode voltar atrás da venda depois de 2 anos da venda. Ver Rosina lá no meu rei Amilchama. Ela quer que se a pessoa construiu uma casa, mas não inaugurou essa casa. Não fez Hanukkah Bayit, a inauguração, não morou nessa casa. Essa pessoa está isenta de ir para uma guerra. Essa pessoa não está tranquila, não está segura de si para ir para uma guerra. e está inseguro. Talvez ele vai morrer na guerra, Deus nos livre, e não vai poder inaugurar a sua casa. Ele está com medo e não pode ir para a guerra. Por essa pessoa que construiu uma casa que mede menos que 4x4 a moto, ele tem que ir para a guerra. Ele não construiu uma casa pela Alahá. Portanto, ele não tem essa isenção. Esse pitoro. Continuamos a ver. Eme arvimbo, veme estatfimbo, veme anechimbo eruv. Fala a preta com relação às leis do Ruvim Hatzerot. Vimos em uma seca teruvim que para carregar de um recinto privado para outro recinto privado em Shabbat, ele serve fazer Ruvim Hatzerot. Pela Torá, só é proibido carregar de um Leshut Ha'achid para um Leshut Ha'rabim, ou vice-versa, ou um Leshut Ha'rabim. O Leshut Ha'achid é um recinto privado, o Leshut Ha'rabim é um recinto público. Temos como definir isso em Maseret Shabbat também, em extenso. Os rabinos falaram que é proibido carregar de um recinto privado para outro recinto privado, como de uma casa para outra casa no mesmo pátio, ou de um pátio para outro pátio. Mesmo que esses pátios são particulares, é proibido. Por quê? Uma vez que tem várias pessoas que dividem esse mesmo pátio, parece como se fosse um Leshut Ha'rabim, uma rua, e se as pessoas vão chegar a carregar de um recinto privado para outro recinto privado, que são recintos de pessoas diferentes, temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar na rua. A solução disso foi o Eruvei Hatzerot. Se essas pessoas pegam uma quantidade de pão e colocam em uma dessas casas em nome do Eruv, é como se todos morassem na mesma casa, onde está a comida da pessoa, está a moradia da pessoa, fala em uma serra de Eruvim. É como se existisse só uma moradia coletiva de todos, não são várias moradias independentes que pareceriam uma rua, é sim uma família toda, entre aspas, que estão morando numa mesma casa, que estão sendo unificadas através desse eruv. E assim como uma pessoa que tem várias pessoas em sua casa, podem carregar nessa casa, mesmo que são pessoas de casas diferentes que colocaram o seu eruv numa mesma casa, é como se eles morassem nessa mesma casa, e podem carregar entre uma casa e outra, entre um pátio e outro. Porém, se essa pessoa que mora nesse pátio tem uma casa que mede menos do que 8 metros quadrados, menos que 4x4 a moto, essa pessoa não tem que participar do eruv. É como se ele não morasse lá. É como se ele não tivesse uma casa. É uma casa que não é considerada pela Halakha. Vem o Stadfimbo. Um passo adiante, com relação às leis de eruv, é o Shituvei Mavot. Para carregar de um pátio para outro pátio, passando pelo Mavó e pelo Becum, que é essa ruela que conecta entre os pátios e a rua, esse Mavó e essa ruela tinha paredes, eles vão fazer Shituvei Mavot. Que essas pessoas que dividem nesse Mavó pegam uma quantidade de pão ou outro alimento e colocam em um dos pátios que está em frente ao Mavó. Dessa forma, todos esses pátios são unificados. É como se esse Mavó fosse particular de uma pessoa só, uma família só. Não parece mais que uma rua e podem carregar esse Mavó, do Mavó para o Hatzer, do Hatzer para o Mavó. Porém, em Mishtatfimbo, se essa pessoa mora nessa casa, que mede menos do que 8 metros quadrados, menos que 4x4 a moto, essa pessoa não participa do Shituvei Mavot, é como se não morasse lá. Vem Anechim Boiro. E quando vão colocar o Eruvei Hatzerot em uma dessas casas, não colocam o Eruvei Hatzerot nessa casa pequena. Porque essa casa pequena é como se ela não existisse, é como se fosse um pátio. É necessário colocar o Eruvei Hatzerot em uma casa, não um pátio. Mas na continuação da Gemara explicação para isso, viramos a página. Vem Sin Oto Ibur Veste Ayarut. Vimos uma série de Eruvim nesse conto de Ibur Ayarut. Alahá é que se existem duas cidades, que a distância entre elas, ou seja, a distância entre a última casa de uma cidade e a primeira casa da outra cidade, é até 141 amot, um terço de uma amá, que é mais ou menos 70 metros, essas duas cidades são consideradas uma cidade só, são unificadas, não estão distantes o suficiente para estar desconectadas. E a Halakha é que a pessoa pode sair da sua cidade em Shabbat até 2 mil amot, até um quilômetro. Uma vez que essas duas cidades são unificadas, a pessoa da cidade da esquerda pode ir até a cidade da direita em Shabbat e pode ir até um quilômetro além da cidade da direita e vice-versa também com a cidade da esquerda. Porém, vendo o sinotu e burben shteayaruta, a situação é que a última casa de uma das cidades é uma casa que não tem 4x4 amot. Então fala aqui a Breita, essa casa é como se ela não existisse, ela não unifica entre as cidades. É necessário que tenha uma casa que meça 8 metros quadrados no mínimo, para ser considerada. Vena, Rin, Vashutafim, Holkimbo. relação a irmãos ou sócios que têm uma sociedade sobre essa casa. Por exemplo, dois irmãos que herdaram essa casa do pai falecido, ou sócios que têm uma sociedade nessa casa, eles não têm o direito de falar para fazer a partilha dessa casa. Olha, se uma casa tão pequena assim, eles não têm o direito de fazer a partilha, de dividir essa casa em dois, porque vai estar danificando a propriedade do outro sócio. A solução dessa pessoa que quer fazer a partilha é forçar o outro ou comprar a posse do primeiro ou vender a posse para o primeiro. Porém, não tem o direito de falar que vamos dividir essa casa em dois. É uma casa tão mínima, tão pequena, que não pode ser dividida, porque vai danificar, como já vimos. Então, fala, Agmará, como qual opinião vai essa breta? Essa breta diz claramente que uma casa que não tem 4x4 a moto não é considerada. Como qual opinião vai essa breta com relação às leis de Sukká? Isso é falando a lei Marebi, deve ser que essa breta é como o Rebi, que fala que uma sukkah que tem menos que 4x4 a moto, ela não é considerada. Também uma casa é a mesma coisa. A figura fala não como o Hachamim, que sugerindo que uma sukkah que tem menos que 4 a moto também é válida. Com a condição que caiba lá a cabeça, a mulher do corpo e a mesa da pessoa. Então seria a mesma coisa com relação a uma casa? Fala na filha tem marabana, pode ser que essa breta assim como o Hachamim. Por quê? Qual é a diferença entre a sukkah e a casa? Atka no que abre a bananata. Isso que os Hanim falam que uma sukká é válida mesmo que ela mede menos que 4x4 na moto, é só com relação a sukká. Por quê? De Dirat Arai. Porque uma sukká é uma moradia temporária. E a pessoa pode fazer uma moradia temporária que tenha menos que 8 metros quadrados. Não está morando de uma forma fixa lá. A Vale Gabebai, por com relação a uma casa fixa, de Dirat Kebal, uma casa fixa. A Fidura Banan Modu. Também os Hanim concordam. De Iit Bei. Daleta moto, dairebeinche, que se tem 4x4 a moto. A pessoa mora lá de uma forma fixa, vei lo, se tem menos do que isso, lo dairebeinche. A pessoa não mora lá de uma forma fixa, uma forma normal também. Não é uma casa considerável. É diferente ela cada medida da casa com ela cada medida da sukká. Continua a Marmar, falou a breve anteriormente. Para tu mina mezuzá, a casa que mede menos que 4x4 a moto, não precisa de mezuzá. O mina maque, não precisa também do maque. A cerca em volta do telhado do terraço. Verme também benegaim, não tem empresa de lepra da casa. Verme errado bater e arrumar, não tem essa lahá da casa de uma cidade emuralhada. Verme rosrinho lá no Rehamilhamá, essa pessoa não tem a isenção de ir para a guerra, mesmo que não inaugurou essa casa. Maitama, qual é o motivo disso? De baita que tive beobeculo, porque a Torá, quando fala essas alahot, cita uma casa, e essa casa pequena não é uma casa. Vem Arvimbo, vem Istatfimbo, vem Manichimbo, com relação às leis do Eruv, essa casa não é considerável. Maitama, por que não? De Lokaz ele dirá, porque não é uma moradia. Com relação às leis do Eruv, estamos unindo as moradias. Um pátio que tenha várias moradias, parece como se fosse uma rua. Então vamos unificar essas moradias através do Eruv, porém essa casa não é uma moradia normal, não é uma moradia considerável, é como se ela não existisse, é como se a pessoa estivesse morando num campo. Não tem que fazer o Eruv por causa disso. Porém, deduz a Gemara, Eruvei Hatzerot e Manichimbo, o que não colocamos dentro dessa casa pequena é o Eruvei Hatzerot. Como vimos que para carregar de um pátio para outro pátio, ou de uma casa para outra casa dentro do mesmo pátio, você vai colocar uma quantidade de pão ou outro alimento numa casa que está dividida em Seruv, como se morassem nessa casa. Então não colocamos Eruvei Hatzerot nessa casa pequena, porque não é uma casa. Não podemos falar que as pessoas estão morando nessa casa pequena, uma vez que colocaram Eruv lá, estamos unificando essas moradias, porque não colocaram numa casa, colocaram em outro lugar, pequeno demais para ser uma casa. Prededuz a Gemara, aval shituf, porém sim que estão fazendo o shituf em avô, para carregar naquele beco, aquela rua em frente aos pátios. Manichimbo, a breta que fala que emervimbo, não se coloca o Eruvei Hatzerot nessa casa, porém se coloca o shituf em avô nessa casa. Maitama, qual é a diferença entre o Eruvei Hatzerot e o shituf em avô? Se essa casa não é considerável com relação ao Eruvei Hatzerot, por que seria considerável com relação ao shituf em avô? Fala uma resposta simples. De logará mechatzesh memavui. Porque essa casa não é pior do que o próprio pátio. É como se essa casa não existisse. Porém, se essa casa não existe, ela é como se fosse um pátio. De tal como fala a Mishnah, que podemos colocar o shtu memavui num pátio. Eruvê Hatzelot Bahatzir. Aparentemente, como a gente estava falando, uma serra de Eruvina é que se coloca o Eruvê Hatzelot no pátio. Shitufe Mavoi, Bamavoi. Se coloca o Shitufe Mavoi no Mavoi, no próprio beco. Vavina, mas porém perguntamos se não pode ser isso. Eruvê Hatzelot Bahatzir. Se coloca o Eruvê Hatzelot no Hatzir, no pátio. Vatra, a Mishná fala, Hanoten Eruvô, Bebetchar, Achsadrao Mirpeset, Enoiruv. Se coloca o Eruvê Hatzelot para carregar nesse pátio coletivo, por exemplo, num Betchar, numa guarita, ou numa Achsadrao, uma esplanada que não tem paredes nesse caso, um Mirpeset, ou em um terraço, Enoiruv, o Eruv não é válido. Ele seria colocar lá esse Eruvê Hatzelot numa casa, não num lugar que não é uma casa. Vadar Sham. E não, se a pessoa que mora em um desses três recintos, ou uma guarita, uma esplanada que não tem paredes, ou um terraço, não está morando numa casa, e não, se mesmo que não participa do Eruvê Hatzelot, não proíbe os outros de carregarem lá. Então você vê que, claramente que não se coloca o Eruvê Hatzelot num pátio, se coloca numa casa. E lá é onde temos que corrigir: Eruvê Hatzelot Bebait Bahatzir. Se coloca o Eruvê Hatzelot numa casa, porém uma casa especificamente desse pátio que vão carregar lá. Não na casa de um outro pátio que não estão fazendo o Eruv para carregar lá. E o Shitufe Mavoi para poder carregar no Mavoi, é necessário colocar o pão ou os alimentos do Shitufe Mavoi no pátio desse Mavoi, desse beco que estão fazendo o Eruv, e não de um outro beco. E essa casa que tem menos que 8 metros quadrados não é pior em moradia do que o próprio pátio, que não tem paredes. Então você pode tranquilamente colocar o Shitufe Mavoi nesse pátio, ou nessa casa que tem menos do que 8 metros quadrados. O conceito de Shitufe Mavoi é que tem vários pátios individuais abertos a um Mavoi. Então tem várias moradias do Hatzer, do pátio, que a moradia do pátio são áreas de serviço, depósitos da casa. Se tem várias desses pátios abertos a um Mavoi, é como se fosse que se Mavoi é um Mavoi público. Portanto, é proibido carregar lá, mas se não tiverem que carregar na rua. Então se unificam esses pátios através do Shitufe Mavoi, pegando um pedaço de pão e colocando em um desses pátios, em nome de todos. Cada um dá um pouco de pão e se coloca em um dos pátios. Estão unificando esses pátios. É como se fosse um pátio só extenso. Não parece mais como uma rua, é permitido carregar entre esses pátios e no Mavoi, entre o Mavoi e os pátios. Portanto, é permitido colocar esse Shitufe Mavoi nessa casa que tem menos do que 8 metros quadrados, porque não é pior do que um pátio. Isso fala uma resposta direta. Continua agora. Venu senotu ibur ben shtei ayarot. Essa casa pequena não conecta entre duas cidades, como vimos. Fala agora. O que é burganino mashvinalei? Agora levanta uma questão. Você não considera essa casa pequena nem como uma guarita? A Mishnah fala em Maser HaTeruvin que as guaritas unificam entre as cidades. Tem uma guarita no final de uma cidade, e a distância entre essa guarita e outra guarita no começo da outra cidade é menos do que 141 amot, e um terço de uma amá, mais ou menos 70 metros, se unificam essas cidades. E essa casa pequena não unifica as cidades, mas Itama, por quê? A guarita é melhor do que essa casa. Fala Burganin, Hazulemintai, essa guarita, mesmo que ela é pequena, ela serve para sua função. Porque, mesmo que ela é pequena, a pessoa que mora lá é um guarda. Ele não está morando lá de uma forma fixa como sua casa. Então, é um recinto importante para sua função. Verá, é por essa casa pequena, não casa ele milte. Não serve para sua função. A função dessa casa é uma moradia fixa. E ela é pequena demais para ser uma moradia fixa, então é como se desconsideramos essa casa. Venha a rima chutafim holkimbo. A Beta fala que irmãos ou sócios não podem forçar uns aos outros dividir essa casa em dois, porque vai estar danificando a propriedade do outro, é pequeno demais. Tama de lei beidale da moto. Todo motivo que um não força o outro a dividir é porque não tem quatro amot por quatro amot. Ha'id beidale da moto, holkin. Se deduz daqui que se tem sim quatro por quatro amot, um força o outro a dividir essa casa. Beatriz, a Mishnah fala diferente. En holkin da hatzer, atie barba, laze, arba mot laze, verba mot laze. Um sócio só força o outro a dividir um pátio até que tenha 4 por 4 amot, para cada um depois da partilha. Se tem menos do que isso, um não pode forçar o outro, porque está prejudicando a propriedade do outro. E aqui se vê que não, mesmo que vai sobrar menos do que 4x4 ao monte, com a condição que tenha 4x4 no princípio, antes da partilha, um pode forçar o outro a fazer a partilha, é uma contradição. E lá, então temos que explicar melhor essa Mishnah na Serra do Babatra. Ergo din haluká bahatzer, essa casa pequena que tem menos que 4x4 a moto, não tem as alahot de partilha do pátio em frente a essa casa. O que significa isso? Damar avuna, fala avuna, hatzer mefiptachea mitchalek. Fala avuna, uma situação que a pessoa vai fazer a partilha com outro sócio. Por exemplo, um sócio tem três casas pequenas em frente a um pátio. E outro sócio tem uma casa grande em frente ao pátio. Fala avuna, hatzer mefiptachea mitchalek. Fala avuna, um caso simples, que cada casa tem uma porta, esse pátio vai ser dividido conforme o número de portas que cada pessoa tem. Primeiro, se você tem três portas de três casas, recebe 3/4 do pátio. O outro, se você tem uma casa maior, não faz diferença, ele recebe 1/4 do pátio, porque tem uma porta só aberta ao pátio. Vamos dizer que o pátio, ele é algo referente à porta. É como se fosse uma área de serviço, de depósito, que a pessoa tem em sua casa para colocar no pátio. Portanto, o pátio, primordialmente, é referente à porta. Se a pessoa tem três portas, sai 3/4 do pátio, uma porta, 1/4 do pátio. Rav Chisda Amar, Rav Chisda discute. Notem lekol petach upetach arba amot. Fala Rav Chisda, não por isso que essa pessoa tem três portas abertas ao pátio e outro tem uma porta, o primeiro recebe 3/4 do pátio, o segundo recebe 1/4 do pátio. Fala Rav Chisda, cada porta merece 4 amot de comprimento no pátio. Se você tem uma porta que tem a largura de 5 amot, então ele recebe uma área no pátio de largura de 5 amot e comprimento de 4 amot. Vashar holkin oto beshavim. O resto do pátio é dividido igualmente entre os dois sócios. Dan Emili, por isso só se aplica que essa pessoa recebe parte do pátio porque tem portas abertas ao pátio, que é uma área de serviço através dessas portas. Isso é só bairro, é só com relação a uma casa fixa, uma casa que tem uma área considerável de Lemebekar. Uma casa que tem 8 metros quadrados ou maior é uma casa fixa, uma casa que você não vai destruir. E a Vina Lehatser, então a moradia dele é fixa, então ele merece parte do pátio. Ah, e Dremistarka, porém, uma casa tão pequena assim, ela está esperando ser destruída. A pessoa não vai conseguir viver nessa casa por muito tempo. Portanto, é uma casa temporária, não uma casa considerável. Então, Loya Vina Lehatser não merece parte desse pátio. Mesmo que é uma casa que está prestes a ser destruída, é como se a pessoa tivesse mudado dessa casa, não precisa do pátio para serviços pessoais dele, porque logo mais ele vai destruir essa casa, então ele não merece o pátio. Só você tem uma casa fixa lá como outro, uma casa tão importante como o outro que está dividindo o pátio. Isso fala que uma casa que tem menos que 8 metros quadrados não recebe parte no pátio. Porém, mesmo uma casa que tem 8 metros quadrados, tem 4x4 amot, um sócio não pode forçar o outro a dividir essa casa em dois, até que não tenham 8 metros quadrados para cada um depois da partilha, como já vimos. Isso fala que a Gemara chama amanhã um novo DAF, não vale a pena perder. Ruhadun Elulam, amém, amém.